Hoje começa com toda aquela solenidade de abertura o Campeonato Mundial Feminino, a Copa do Mundo. E é importante, mas o Brasil não aparece entre os favoritos mais destacados.
Rafa, mas é impressionante como está repercutindo esse ano a participação do Brasil na Copa. Né?
Até porque a França assumiu. Uhum. E a promoção é poderosa, que está sendo feita no mundo inteiro. A situação do momento hoje é que as chamadas favoritas... Está na linha o presidente Santa Cruz. Eu peço um tempo a ele só para concluir esse assunto. A Alemanha, a primeira, a França, por ser anfitriã. É uma seleção que recebe favoritismo. Talvez a mais favorita. Já esteve em três Copas. 2003, 2011, 2015. Chegando a um quarto lugar. Chegou às quartas de final em 2015. Em 2011 foi quarto lugar. A segunda, talvez, junto com os Estados Unidos, a mais apontada como provável campeã. A Alemanha esteve em 7 edições da Copa Feminina. Quer dizer, só teve até agora 7 Copas do Mundo. Chegou a 3 finais, conquistou 2 títulos, o 2003 e 2007, e nesse último, 2007, com vitória de 2-0 em cima da seleção brasileira feminina. Então, França, Alemanha, que já teve 2 títulos mundiais. Aí vem em terceiro, onde está no grupo do Brasil, a Austrália aparece como favorita e esteve nas 7 edições, mas não ganhou título. Chegou apenas às quartas de final. O Brasil está nesse grupo com a Itália, com a Austrália e com a Jamaica. O Brasil esteve também nas 7 edições da Copa do Mundo Feminina. Já foi vice, já conquistou um terceiro lugar, mas sonha com o título agora em 2019. A Inglaterra também está cotada. A Holanda também está cotada. E no grupo F tem uma favoritíssima. Estados Unidos, que foi campeã com 3 títulos em 91, 99 e 2015. E já foi a 4 finais. Quer dizer, em 4 finais, os Estados Unidos conquistou o título 3 vezes. Aí é que está o que se chama de destaque para essa Copa do Mundo Feminina, mas o Brasil está aí. Se não tem o favoritismo total, tem a pretensão de atingir realmente o protagonismo dessa Copa do Mundo. Está com a gente agora o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior. Eu estava vendo aqui, Constantino, que o Santa Cruz hoje, pelo menos é o que a gente tem anotado aqui, tem 40 jogadores no seu elenco. E contratou recentemente Celcinho, Marcelo Matos, Daniel Costa, Everton e Misael. Jogadores que, com exceção do Celcinho, que se contundiu, os demais já vão mudar a cara do Santa Cruz do meio campo para frente. Quem estava habituado a ver um time do Santa antes jogando ali naquele meio campo com Ítalo, Charles, Alan Dias, o ataque com Augusto, Pipique e Dudu, se prepare porque provavelmente no jogo com Confiança domingo já veja um time do meio campo para frente com outro perfil. Constantino, bom dia para você.
Bom dia, Ralf, bom dia, ouvinte, em especial a torcida Coral. Sem dúvida, a gente precisou dar esse upgrade, né, desde a chegada do... antes da chegada do Milton, né, já havia chegado, né, alguns reforços, né, com a chegada do Milton Mendes, a gente trouxe aí o Marcelo Matos e agora chegou ontem o Daniel Costa. Claro que a gente sempre busca qualificar, né, buscando oportunidade de mercado, mas fundamentalmente de atletas que queiram, né, e abracem o nosso projeto na Série C e que fundamentalmente também caibam no nosso orçamento, porque é muito importante manter as finanças em dia numa competição tão bruta, né, tão complicada para os clubes, né, como é a Série C, já que a gente tem um nível de exposição alto, né, e zero receita, então isso realmente é muito complicado para a gente manter, né, um clube até o final do ano sem ter cota.
Agora veja só pode inscrever 35 jogadores, você tem 40 na mão, então vai ter que trocar, pode fazer 5 modificações até o dia 12, até o dia 12 não, até o dia 15 de julho, pode fazer essas modificações, mas pode inscrever até o dia 12 agora, pode fazer a inscrição de mais jogadores. Aí você vai ter que fazer cortes, né, nesses 35. O que é que o Santa Cruz tem pensado, presidente?
Quando a gente fala desse elenco todo, a gente está incluindo vários atletas que estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-23. Alguns outros atletas, né, desses aí mencionados também têm idade até de sub-20. Né, e também, claro, que vão haver desligamentos. É claro que a gente está sempre pensando no lado da gestão, no lado financeiro, então não podemos deixar passivo, né, para frente. Então vamos, o corte que vai ser feito vai ter que ser feito de comum acordo, né, entrar num acordo com o atleta para que seja pago. Não vamos deixar isso virar um passivo trabalhista de forma alguma. A gestão tem se pautado em pagar débito, na verdade, em sanear o clube e, assim, não deixar novos débitos. Então, é importante ter muito equilíbrio, né? É claro que o torcedor, às vezes a própria imprensa, mas acho que a gente tira e traz outro. Mas não é assim. Tem um processo, tem uma coisa que tem que se pagar. Isso é custo para o clube. Agora, a gente tem que ser muito racional, entender também o atleta, fazer bons acordos, né? Que é isso que vai permitir a gente ter uma tranquilidade financeira. Para chegar com força aí nessa reta final da Série C.
Eu acho que quem escrever um livro Como Sobreviver na Crise relativa ao futebol vai ter que dedicar um capítulo para você no Santa Cruz. Eu tenho a impressão que o Santa Cruz fez uma certa gordura financeira na disputa da Copa do Brasil, porque foi até aquela quinta fase. De onde está saindo o dinheiro, Constantino? Dá o caminho para a gente saber como é que é isso.
O primeiro ponto é você ter austeridade. Então, o clube é extremamente austero, a gente cortou muito, cortou na carne mesmo, então diminuímos o que era de excedente, né? Infelizmente, desligamos até bons profissionais, foram desligados por conta também da incapacidade financeira. Né? Muita disciplina, para que a gente não tenha gastos excessivos. E principalmente num momento delicado da própria economia, onde você tem menos patrocínio, então isso atrapalhou demais, né? A gente olha os públicos, são diminutos, né? É pouco público e cada vez é maior exigência para que se tenha segurança privada, bombeiro civil. Então isso eleva o custo de cada partida na nossa casa. A gente tem um estádio grande, isso é custoso, os portões, a catracas. Então, assim, tem muito equilíbrio. A gente tem uma equipe boa de gestão, um núcleo administrativo trabalhando diuturnamente, né, pensando em ações estratégicas para que a gente não gaste dinheiro de forma desnecessária, né, que consiga maximizar receitas. É claro que hoje a gente ainda precisa melhorar muito o nosso número de sócios torcedores, já que a gente é o time dos três grandes o que tem menos sócios, mas tem muita disciplina, Ralf, então a gente tem trabalhado em cima disso, e você sabe que muita dessa receita que é falada, ela é um valor bruto, então a gente tem vários acordos, né, por conta de não ter cumprido nos últimos anos, então isso vai bloqueando, vai tirando da gente. Mas acho que é um trabalho de dedicação ao clube. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente tem pessoas ao nosso lado que estão comprando nossa briga, né, isso dá motivação maior. Então a gente tem uma equipe aqui trabalhando duro, né, e nessa austeridade vai sim nos permitir chegar com força, com fôlego financeiro ainda no final dessa Série C.
No campo do sócio, ou seja, o quadro social de Santa Cruz, ele tem aumentado? Eu não tenho escutado campanhas para trazer mais sócios para o Arruda. Mas como está o quadro social do Arruda hoje?
A gente tem hoje cerca de 5.200 sócios, né, adimplentes, né, titulares adimplentes. Então, claro que a gente, pela força da nossa torcida, a gente vai sim. Já temos algumas campanhas na rua, né, vamos intensificar. É claro que também o trabalho não é fácil, porque a gente aumentou essa base. E o trabalho da manutenção também, a gente sabe que o torcedor pernambucano, enfim, nordestino, ele é muito passional. Agora que a gente está conseguindo mudar essa cultura, você vê clubes, né, Bahia, Fortaleza, passando da casa dos 30 mil sócios. Né, claro que estão na Série A, claro que jogam em arena, então tudo isso facilita, né, a captação do sócio. Mas a gente tem uma coisa que é diferente, a gente tem uma paixão gigantesca, o nosso torcedor que sempre abraçou o clube, né? Então a gente precisa também mostrar para ele o quanto é importante para o clube, né, de mantê-lo sócio, de fazer sócio.
Deixa eu interromper você aqui só para colocar na questão o seguinte: o Santa Cruz tem uma tradição de ser apoiado pela torcida. Veja que coisa interessante, é até um paradoxo. É o clube que nas piores crises bota um super público no estádio. No entanto, esse torcedor de Santa Cruz não aparece como sócio, é só como torcedor. Você acha que isso é em função da falta de dinheiro? O torcedor tem essa paixão, consegue comprar o ingresso, mas para ele é pesado se associar?
Também, também, Alfredo. Agora a gente tem que lembrar que temos planos aí desde R$ 9,90. Então sai mais barato ele ser sócio, né, do que ele comprar o ingresso jogo a jogo. Então é também entender, dar publicidade a isso. Então o clube vai investir, tem investido, mas vai investir maciçamente nessa reta final da Série C. Para que a gente chegue aí no final da Série C passando da casa dos 10 mil sócios. Então essa é uma meta que a gente tem. E eu tenho plena convicção de que o torcedor Coral, como ele compra a nossa briga, né, compra a briga do time, né, e agora com o time dando já essa resposta dentro de campo, né, com o Milton, com novos reforços, né, ele vai estar empolgado aí a se associar, né, e nos ajudar a terminar o ano pagando, honrando os compromissos e também diminuindo, né, os nossos débitos aí que existem.
Bom, eu vou falar de volta no time, para a gente fechar com o time. É o time da esperança. Porque essa Série C, para simplificar a análise, todo mundo é japonês. Está todo mundo jogando parecido. Todas as equipes tiveram oscilações. A gente acompanhou com um gráfico esse grupo do Santa Cruz, onde o Santa Cruz é terceiro colocado. Esse grupo oscila. Então a gente percebe que o Santa Cruz está se reforçando nessa reta agora, que é muito importante. Por exemplo, a gente está esperando, até porque tem se acompanhado os treinos, Constantino, que o meio-campo do Santa Cruz apareça com Charles, Alan Dias e Dudu, e o ataque com Everton, Pipico e Misael. Interessante também é que a gente ouviu do Sorriso, o seu executivo de futebol, falando de que o Everton é mais jogador para atuar pela ponta do que meia. A princípio, a gente engoliu o Everton como meia, mas hoje ele está sendo utilizado como um jogador de beirada. Então, seria o time do Santa Cruz, digamos, já agora para domingo: Anderson, Marcos Martins, João Vitor, William Alves e Bruno Ré, aqui porque o titular está sem condições, Charles, Alan Dias e Dudu, Everton, Pipico e Misael. Eu acho que tem muita gente botando ficha nesse time, Constantino.
Eu acho que você teve um encontro com o Milton Mendes, né? Você tá bem próximo disso aí. Eu acho que é nesse estímulo. O Milton gosta muito de ter esse estímulo, né, de deixar os jogadores sempre brigando pela posição. A gente lembrar também que chegou com a chegada do Daniel Costa, que faz esse papel com excelência, né, de um meia centralizado, né? E ontem foram pagas as taxas, né? E ele, provavelmente o nome dele deve sair no BID hoje, né, o que vai garantir ele a possibilidade de poder entrar em campo no domingo. Então vamos aguardar aí. Milton é muito exigente, ele briga, faz que os atletas tenham uma briga saudável, né, brigando pela titularidade. Mas está tudo muito próximo disso que você falou aí, esse entendimento de jogo dele, de colocar o Everton pelo lado, né, e às vezes tentar descentralizar mais o Dudu. Então vamos aguardar o trabalho de hoje, né, para que o Milton esclareça suas dúvidas. Já deixa o time montado para o domingo para a gente lotar o Arruda, né, e buscar uma sequência de 3 vitórias que a gente não teve esse ano.
Para a gente terminar, a última pergunta de fato. Quando você anunciou Daniel Costa, a gente pensava que era o antigo Daniel Costa, o barbudo, que jogou aqui, um meia de encher as vistas, e veio outro Daniel Costa do Atlético lá de Tubarão, em Santa Catarina, que a gente não conhece muito como conhece o outro Daniel. Então, de certa forma, há uma curiosidade de ver o futebol desse Daniel quando ele entrar em campo. Mas você foi atrás porque tem uma razão para contratá-lo, né?
Exato, tem um jogador que a gente já tentou trazer, já tentei trazê-lo no início do ano, não consegui, tentei trazer também no início da Série C, né? E o Tubarão, apesar de ser um clube assim que não tem esse nome todo, mas é um time de investidores, então o pessoal tem uma condição boa, então tinha contrato com ele, tanto é que ele veio por empréstimo, ele não veio em definitivo, né? Um atleta de muito potencial, né? Tem uma boa idade, jogador que tem força, tem boa remate fora da área, jogador que tem velocidade, tem drible, então acho que ele vai nos ajudar muito, né? Foge um pouco das características do que a gente tem no nosso elenco. E eu tenho certeza que ele motivado, ele com o entendimento tático do Milton, ele vai poder nos ajudar demais nessa Série C.
Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz, obrigado por atender a jornal e sucesso agora nessa reta final.